alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. O programa Vida Saudável da Rádio Alemes destaca nesta edição um avanço na área da medicina realizada aqui em Campo Grande. Uma cirurgia inovadora realizada no Hospital Militar de Área da capital utilizou a polilaminina em um procedimento neurocirúrgico. A operação foi conduzida pelo neurocirurgião Bruno Cortes, com participação do médico pesquisador Olavo Franco. Quem acompanhou a cirurgia foi o tenente e neurocirurgião Volney Marques Zeviani, que conversa com a gente sobre essa técnica e avanços que ela pode trazer para a neurocirurgia. Olá, tenente, seja bem-vindo ao programa Vida Saudável.
Sim, tivemos a oportunidade de fazer o primeiro caso aqui do estado. Esse tratamento no âmbito dos pacientes que sofreram lesão medular é muito promissor, é revolucionário, no sentido que a gente pode propor a esses pacientes que antes estavam com sequelas graves a possibilidade de uma melhora. Então foi muito prazeroso fazer parte desse primeiro procedimento aqui no estado. Porém, esperamos que venham próximos, que possamos ajudar mais pessoas relacionadas a isso.
Doutor, o que torna esse procedimento diferente ou inovador dentro da neurocirurgia?
Certo. Esse procedimento é o primeiro procedimento que nós efetivamente estamos aplicando uma medicação que demonstrou grande potencial em melhora de lesões medulares. Essa medicação é aplicada diretamente no tecido medular, na área lesionada, e através de fisioterapia intensiva, ela favorece o crescimento axonal, o crescimento daquele neurônio que havia sido lesionado. Então, isso é muito inovador. Outras técnicas já foram tentadas, a exemplo células-tronco, foi mais difundido em países europeus, porém os resultados não foram tão promissores. E a polilaminina, até o dado momento, tem tido resultados muito promissores. Claro, estamos em fase de testes, estamos em fase de avaliar a efetividade dessa medicação. É uma área extremamente complexa, porque envolve lesões medulares, envolve um tecido que é muito sensível, que é a medula. Então, exige uma pesquisa longa, com avaliações de pacientes em longo prazo, para a gente ter conclusões mais efetivas. Mas o primeiro sinal é de que sim, é uma medicação muito promissora para isso aí.
Doutor, como que está esse paciente que foi realizado esse procedimento no Hospital Militar aqui de Campo Grande? Isso. Como está o quadro clínico dele?
Sim, estamos há cerca de 2 meses dessa cirurgia, desse procedimento na qual nós infundimos essa proteína na medula, no local lesionado. A gente já vê alguns sinais de melhora nele. Obviamente, a progressão do neurônio, ele geralmente vai começar a ter sinais de melhora onde é mais próximo, o neurônio mais próximo de onde ocorreu a lesão. Então, a exemplo do meu paciente, a gente infundiu esse medicamento ao nível de C6, lá na coluna cervical, próxima à sexta vértebra cervical. Então, os primeiros sinais de melhora a gente vai observar nas mãos. Então, os últimos sinais de melhora a gente vai observar nos pés, porque demora muito mais para o neurônio progredir e ter o efeito na parte mais distal, na parte mais longe de onde ocorreu a lesão. E a parte mais longe é os pés. Ele já percebeu melhora no padrão de movimentação das mãos. Ele tinha um déficit neurológico parcial dos membros superiores, ou seja, ele tinha capacidade de movimentação dos ombros, movimentação do bíceps, porém ele tinha muita dificuldade de movimentação das mãos. E ele já percebeu uma melhora expressiva no movimento das mãos. Obviamente, ele tem alguns sinais de melhora para os membros inferiores, ele fala que tem um padrão de contração das pernas, mas ele ainda não desenvolve movimento ainda para os membros inferiores. É esperado que tenha melhora? Sim, é esperado. A melhora demora meses para vir. A exemplo, o caso mais famoso, que inclusive vem sendo repercutido nas mídias sociais, é do paciente Bruno, que era um paciente tetraplégico e hoje ele tem 98% das funções dele, funções motores. Ele é uma pessoa que anda, pessoa que faz academia, tem uma atividade normal. Então, a gente espera que ele tenha essa melhora, não saberemos se essa melhora vai ser ao exemplo do paciente Bruno, né, que foi de 98%, mas esperamos que ele tenha um ganho funcional importante. Obviamente, o tempo da lesão influencia bastante na recuperação, né? Então, o paciente Bruno, que é o paciente mais midiático, ele foi infundido na primeira semana da lesão. O meu paciente, infelizmente, a gente não teve acesso a esse tratamento. Ele é um paciente que ficou muito grave no início desse trauma. Então, nem se a gente pudesse infundir também, ele não teria critérios ainda, porque ele estava grave em UTI, estado próximo a ir a óbito mesmo. Então, esse paciente, infelizmente, a gente só conseguiu oferecer esse tratamento depois de 2 meses da lesão. Mas esperamos que ele tenha, sim, um ganho funcional. Ele vem tendo melhoras, mas essas melhoras são lentas.
Doutor, quando que é recomendado esse tratamento? E quais são as pessoas que podem fazer?
Isso. Essa sua pergunta é ótima. Talvez é a pergunta que nós médicos mais gostaríamos de responder para todo mundo saber. A gente está em fase de pesquisa. Existe um conflito muito grande em relação às liberações da Anvisa em relação a isso. E quais grupos que a gente poderia começar a fazer o uso compassivo. O que é o uso compassivo? São os pacientes que estão entrando na justiça para ter acesso ao tratamento mesmo que não liberado ainda pela Anvisa. Atualmente, o grupo do Rio de Janeiro vem propondo que, em conversa direta com a Anvisa, que esse tratamento seja oferecido àqueles pacientes que tiveram lesão em até 3 meses. Tá? Então, quem são os pacientes que são os candidatos ideais? Pacientes que têm até 3 meses da lesão e que seja, de fato, uma lesão na medula espinhal. Tá? Então, nesse caso, exclui-se lesões de plexo braquial, lesões cerebrais, tá? Que seja uma lesão na medula espinhal e que essa lesão seja grave. Então, não pode ser aquele paciente, por exemplo, que teve uma pequena lesão, uma pequena deficiência, tem uma dificuldade de escrever, anda, tudo, mas que ele tem uma lesão grave com repercussão importante para os membros inferiores, membros superiores, se for o caso também, mas que ele não consiga movimentar, que ele tem uma dificuldade de movimento importante.
É porque a gente vê essa confusão, né, doutor? Eu vejo, lendo bastante sobre o assunto, as pessoas... agora todo mundo vai poder voltar a andar. E não é bem assim. É importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte que, claro, a gente vê que a medicina ela vem evoluindo a cada dia. Mas existe todo um processo que deve ser obedecido.
Sim. Em conversa com a doutora Tatiana, ela até me explicou. Tem pacientes que têm anos de lesão. E aí acendeu-se uma esperança de voltar a ter aquela função de andar, função vesical, de fazer xixi, controlar o xixi, controlar a função de controlar o cocô. Mas assim, o que acontece? Ela ainda está em fase de testes dessa medicação em pacientes com maior tempo, seriam os pacientes crônicos. Ela disse que está tentando fazer esses testes em cães, então, de fato... pode ser que esses pacientes que tenham mais tempo de lesão se beneficiaria com a medicação, mas precisaria talvez de uma outra medicação junto para reduzir aquela tecido fibrocicatricial que aconteceu na medula espinhal devido à lesão, o tempo de lesão. Então, de fato, a gente ainda está nessa avaliação, nessa pesquisa do que fazer para aquele paciente que tem mais tempo de lesão. O que tem que ficar em mente, aquele paciente que sofreu uma lesão, que isso é um tratamento que visa ganho funcional, mas nem sempre teríamos um ganho funcional de 100%, né? Então, aquela pessoa que sofreu uma lesão, que a lesão foi muito grave e tudo mais, pode ser que ela não melhore a ponto de voltar a andar. Mas para aquela pessoa que, por exemplo, sofreu um trauma raquimedular cervical, que ela não tem nem controle de tronco, ou seja, se você coloca ela na cadeira, ela cai para frente, essa pessoa voltar a ter controle de tronco é um ganho muito grande. Essa pessoa voltar a ter controle vesical, conseguir fazer xixi na hora que deseja fazer o xixi, isso é muito importante. Então, de certa forma, mesmo que seja um paciente que não volte a andar, qualquer ganho funcional é muito bem-vindo, considerando o grau de invasão desse tratamento. Né? A gente está falando de uma injeção, não é um tratamento que envolve cortar com riscos maiores para esses pacientes.
Então, assim, é um avanço para a neurocirurgia, principalmente na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, doutor?
Sim. O paciente que sofre um traumatismo raquimedular, ele tem uma qualidade de vida muito baixa. É uma doença muito mórbida e, geralmente, leva a outros problemas de saúde que pode culminar, inclusive, no óbito desse paciente, como infecções de recorrência, infecções urinárias por paciente não ter esse controle urinário. O paciente pode ter úlceras de pressão que podem infectar e causar lesões secundárias e problemas maiores. Então, a recuperação da função neurológica envolve ganho de qualidade de vida e aumento do tempo de vida. São pessoas que são conscientes, são pessoas que têm família, que participam do meio social. Então essas pessoas, elas ganhando qualidade de vida, a família ganha qualidade de vida também. Então é muito importante.
E esse tipo de técnica, doutor, a gente vê que ela traz vários benefícios, mas ela também tem que ter os seus cuidados. O senhor podia falar um pouquinho para a gente sobre esses riscos, esses cuidados que esses pacientes ali, ao estudarem, em relação a esse procedimento, né, com a poliamida, quais são os riscos e cuidados que eles têm que ter?
Tá. O tratamento com a poliomielite é algo muito sério, né? Ele é executado por neurocirurgião e tem que ser um neurocirurgião treinado. O Dr. Bruno Cortes, quando esteve aqui, ele até mencionou isso. Nós, neurocirurgiões, nós temos um estudo intensivo para evitar o tecido medular. Ou seja, você vai fazer uma cirurgia na coluna do paciente, você tem que evitar a todo custo aproximar dos tecidos neurais, da medula, porque qualquer manipulação indesejada pode levar a uma sequela grave. E o tratamento com a poliomielite é o inverso. O nosso alvo passa a ser a medula espinhal. Nós injetamos esse medicamento diretamente na medula espinhal. E o que é interessante é que nós injetamos acima da lesão. Então, a área onde é infundido esse medicamento, em teoria, é uma área que não sofreu a lesão. Então, claro, precisamos ser criteriosos ao indicar esse tratamento. Querendo ou não, nós infundimos um medicamento na região medular. Então, pacientes que sofreram, a exemplo, uma lesão leve, não é indicado o tratamento porque o próprio tratamento é um risco para o paciente. É um risco de lesionar aquele tecido medular saudável. Então, o foco do tratamento para pacientes graves é porque o tratamento também tem seus riscos. Então, a gente tem que pôr na balança o quanto desses riscos valem aquele benefício, né? Então, sim, é um tratamento que, por mais que é uma injeção numa área muito delicada e exige um profissional conhecer bem essa técnica e executá-la com primor, para que reduza os riscos.
Nós estamos conversando na Rádio Alemes com o tenente neurocirurgião Volney Marques Zeviani. Doutor, o senhor que é neurocirurgião, acompanha tantos pacientes, né, com vários tipos de lesões. Como é para o senhor presenciar um momento tão importante para a medicina, poder contribuir aí um pouquinho com a melhoria da qualidade de vida desses pacientes?
Olha, historicamente, o traumatismo raquimedular talvez seja a doença mais impactante no dia a dia de um neurocirurgião. Por quê? O paciente do traumatismo raquimedular é um paciente que fica internado por muito tempo. É um paciente totalmente consciente, que sabe o que está acontecendo, ele sofre muito, a família sofre muito. E nós, como médicos, nós sofremos muito com esses pacientes. Por quê? São pacientes que têm uma internação longa, sofrem complicações associadas a essa internação longa e essa dificuldade de mobilidade. E para nós, que somos neurocirurgiões, termos um tratamento que é possível melhorar a qualidade de vida desses pacientes é impactante, é uma esperança que se acende e que torna a nossa profissão mais bonita ainda. Então, assim, eu fico muito emocionado de poder oferecer alguma coisa a esses pacientes, porque até então nós só oferecíamos cuidados para evitar complicações. Oferecíamos medicamentos para evitar trombose, oferecíamos fisioterapia para evitar enrijecimento e dor, mas não oferecíamos nada para reverter essas lesões. E atualmente nós temos uma luz no fim do túnel. Temos uma esperança de que possamos, de alguma maneira, ajudar essas pessoas que viviam uma vida normal até esse trauma. Eram pessoas jovens que estavam vivendo a vida e, de repente, estão numa situação de estar numa cama completamente imóveis, sem esperança. E a partir do momento que se acende uma esperança para esses pacientes, para a gente, se acende uma esperança ainda muito maior. Porque nós vivenciamos essa dor junto com os pacientes e familiares.
E, doutor, a participação, né, de várias pessoas, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra a importância dessa parceria e a união, né, de todo o corpo técnico, neurocirurgiões, em busca aí dessa integração para os avanços na medicina?
Sim. Essa pesquisa pelo FRJ demonstra que o Brasil, ele pode ser, sim, um sítio de pesquisa e inovação na área médica e em outras áreas também. Nós temos capacidade de desenvolver, nós temos capacidade de executar, nós podemos evoluir tanto na área médica como em outras áreas. Nós temos que olhar nosso povo como um povo que é capaz de criar e de fazer acontecer. E é muito satisfatório nós vermos a pesquisa da doutora. São 25 anos que ela faz a mesma coisa. Ela não desistiu da pesquisa dela. Isso é empenho, isso é buscar uma solução para um problema que existe E hoje, como neurocirurgião, eu espero que nós possamos, através da pesquisa dela, ajudar as pessoas que precisam, que mais para frente também essa nossa pesquisa, esse tratamento se espalhe pelo mundo, que nós possamos compartilhar isso aí com os outros países. É tudo muito difícil, exige testes, exige uma ética muito importante em pesquisa na área médica, mas as respostas virão e, se Deus quiser, no futuro nós poderíamos não só executar essa pesquisa, como outras pesquisas dentro da área da medicina e outras áreas.
Doutor, porque a gente vê muita gente, né? Alguns por acidentes ficam com problemas, né? Outros também por questões ali da saúde, acabam tendo problemas também de coluna e acabam levando aí, infelizmente, a não poder se movimentar. Isso dinamiza, dá uma luz para essas pessoas. Isso motiva ainda mais essas pessoas buscarem melhorias aí e também se cuidarem para saber que, quem sabe, no futuro tem aí, não a cura, mas a melhoria da sua qualidade de vida.
Sim. Desde que lançamos essas notícias, várias pessoas procuraram diversas causas, diversas doenças, né? Apesar de, no contexto geral, estarmos falando de lesões medulares traumáticas, várias pessoas buscaram por acidente vascular cerebral, várias pessoas buscaram por lesões inflamatórias medulares ou cerebrais, como esclerose múltipla. São pessoas que perderam funções neurológicas e buscam, de qualquer maneira, retê-las novamente. E o que eu sempre falo para esses pacientes que estão buscando? Eu falo, olha, neste momento, este tratamento ainda está em pesquisa e o grupo de pesquisa não envolve ainda o seu problema. Mas pode ser que mais para frente nós tenhamos respostas e sejam avaliado no seu caso, um caso de uma doença inflamatória, um caso de uma doença vascular. Então, todo o aprendizado, toda a pesquisa lá no passado, que gerou um grande avanço, às vezes começou com algo pequeno. E com o passar do tempo, isso se expandiu para diversas outras funções. Então, no meu ponto de vista, é uma esperança sim. A gente tem que ter muita critério para a gente saber não colocar, vamos dizer assim, a carroça frente aos burros, né? Não queimarmos etapa, né? Mas eu acho que abre sim uma esperança até para outras doenças em outras localizações, tá? Estamos em fase de pesquisa e respostas virão.
E temos a tecnologia a nosso favor também, né, doutor? Hoje a gente tem a tecnologia que tem evoluído e isso ajuda bastante a adiantar um pouco mais as pesquisas que antes eram levavam-se um pouco mais de tempo.
Sim, atualmente nós temos um background de pesquisa muito importante, tanto a medicina quanto a parte de inteligência artificial, tudo evoluiu muito rápido, né? Eu acho que com o passar dos anos a gente vai ter tratamentos para doenças que hoje são muito difíceis de conduzir.
Doutor, que mensagem o senhor deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo em relação aos avanços da medicina, principalmente nessa área da ciência e da tecnologia?
A mensagem que eu posso dizer é que eu sempre falo para os meus pacientes. Tem pacientes que vêm, eles perdem completamente a esperança de ter a resolução para a sua doença. Então, eu vou te dar um exemplo que foi um exemplo recente. Eu tenho um paciente que teve uma lesão de plexo braquial, ou seja, tem uma paralisia no braço, e ele estava até pensando em amputar o braço, porque aquele braço não tem movimento e é como se fosse um peso para ele. E eu falei para ele, olha, hoje, infelizmente, nós não temos um tratamento para retornar a função do seu braço, mas pode ser que daqui 10 anos tenha. Então, você não pode perder a esperança e tomar uma atitude muito incisiva, uma atitude muito impactante agora, porque a medicina está evoluindo muito rápido. Novos tratamentos podem surgir e modificar completamente o seu problema no dia de amanhã. Então, estar doente é muito difícil. Ter uma doença que você ainda não encontra um tratamento efetivo é muito difícil, mas a gente tem que ter esperança, porque a equipe médica, a equipe de pesquisadores está buscando cada dia mais individualmente tratamentos para pessoas que têm doenças raras, doenças de difícil controle, e no dia de amanhã pode ser que a sua doença tenha um tratamento efetivo. Então, o que eu posso dizer? Tenha esperança, busque sempre ter esperança que no dia de amanhã vai ser melhor.
Doutor, eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade de vir até a rádio falar um pouquinho sobre esse trabalho de neurocirurgião. A gente sabe que é um trabalho árduo, é difícil essa especialidade, né? E é um trabalho de muita dedicação e que, infelizmente, impacta diretamente ali na vida do cidadão. Deve ser muito difícil dar algumas notícias para as pessoas. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade. Fica o convite para o senhor vir outras vezes aqui para a gente falar sobre outras coisas. A gente sabe que a medicina está evoluindo, que o trabalho é muito importante da medicina com qualidade, feita de acordo com os critérios, né, doutor? Tem tudo isso que a gente vê também, muita coisa sendo por conta das redes sociais, sendo às vezes massificada e não é aquilo que realmente acontece ali, né? Eu agradeço a sua participação.
Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar com a população. E falar através da Rádio Legislativa é muito interessante, porque é o órgão que cuida do povo. Então, agradeço muito.
E nós ouvimos aqui no programa Vida Saudável, nessa edição aqui da Rádio Alemes, o médico neurocirurgião, aquele que é tenente também, Volney Marques Zeviani. E durante toda a programação da Rádio Alemes, você vai poder conferir essa entrevista aqui na 105.5 e também pelo site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o al.ms.gov.br. E o programa Vida Saudável fica por aqui.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.